O número no Luxemburgo chama-se António Torrado.
Dos cinco cantos do mundo.
É o diretor da Rádio Latina, a rádio mais ouvida no Luxemburgo, e depois dá-nos o prazer de perder o seu tempo, e nós ganhamos, obviamente, conversando connosco às quartas-feiras na RDP Internacional. António Torrado, bem-vindo, número um.
Olá, muito boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos os portugueses espalhados pelo mundo. É sempre um prazer estar convosco, poder comunicar, poder-vos contar um bocadinho daquilo que se passa aqui no Luxemburgo, onde há também tantos imigrantes portugueses. Pois bem, queres começar pelo tempo? Temos tido nevezinha aqui.
Sim. Ultimamente todos os dias vejo a previsão do estado do tempo no Luxemburgo. Tenho visto que tem nevado, mas a partir de amanhã a neve vai transformar-se em chuva. Desaparece totalmente, não é?
Sim, já começou, aliás. Hoje estava prevista ainda neve, ainda nevou um bocadinho durante a manhã. Quê? Um pouco, pá, 5 centímetros talvez, no máximo. Aqui, estou a falar da capital, aqui no sul do Luxemburgo, que é um país enorme. Lá para cima, para o norte, acho que nevou um bocadinho mais. Mas aqui na capital, praticamente a neve já desapareceu. Foi substituída por uma chuva miudinha, de maneira que essa chuva cai em cima da neve e faz com que ela desapareça toda. Pronto. Uhum. Lá se foi a neve, mas tem nevado. Durante a última semana tem nevado quase todos os dias. Tem sido agradável de ver. Não é tão agradável para quem anda a conduzir, mas tem sido agradável, tem sido poder.
Sim, uma das coisas que me assusta sempre quando falas em neve, e tu já tens a prática de estares algum tempo no Luxemburgo, é exatamente essa coisa de conduzir na neve, não é? Porque não deve ser fácil, não é?
Não é muito difícil, é assim, é mais difícil naquelas ruasitas pequenitas onde não passa praticamente ninguém e sobretudo fora das grandes cidades. Nas grandes cidades, assim que antes de começar a cair neve, passam logo os caminhões com sal e não sei o quê, e praticamente as estradas estão todas desimpedidas no que diz respeito à neve. Claro, andar de moto sempre mais escorregadias, não é?
Uhum.
Mas andar de moto é um bocadinho mais difícil, pois já está frio e depois é... O piso está escorregadio. O pior é quando a neve derrete, por exemplo, como agora. A neve derreteu, o piso está todo úmido, todo molhado, e quando gela durante a noite. Uhum. Isso aí sim é muito, muito perigoso. Apesar do sal, aquelas ruas menos frequentadas formam aquela placazinha de gelo que nem se vê, e aí sim é o patinar obrigatório.
Mas tu já tens uma grande experiência, né? Para já és um bom condutor, mas depois, com anos de experiência no Luxemburgo, já olhas para isso com uma certa leveza, não é?
Com uma certa leveza não é bem assim. Já tenho experiência, mas continuo sempre a ter muito cuidado, e tenho um carro com tração às quatro rodas, por isso já é mais uma vantagem. E aqui são obrigatórios os pneus de neve ou de inverno, como se costuma dizer. Durante o inverno, assim que a temperatura baixa, vai para baixo dos 4 graus, é obrigatório montar pneus de inverno nos carros. Por isso todos os carros estão equipados com pneus de inverno, o que faz com que tenha uma melhor aderência do que com aqueles pneus de verão.
Tu tens então na tua arrecadação, tens um jogo de pneus para o inverno e um jogo de pneus para o verão?
Sim, eu e quase toda a gente. Eu até tenho 4 jantes diferentes, já montadas e tudo com pneus de inverno. E quando chega ao verão, à primavera, final, ali mês de abril, troco para aquelas jantes de verão, que são mais bonitas, e de inverno ponho aquelas de inverno que são assim um bocadinho mais feias, e aliás ficam muito corroídas por causa do sal, não é? De maneira que é melhor ter pneus já com jantes de inverno para usar essas jantes. E muita gente, aqui quase todos os carros têm jantes de alumínio, daquelas jantes especiais. Mas durante o inverno, muitos deles têm jantes daquelas de ferro, justamente por causa do sal, que estragam-se muito.
Muito bem. Bom, vamos lá saber aquilo que nos interessa. Como é que estão os números do Covid no Luxemburgo? Provavelmente bem mais aliviados do que os em Portugal, não é?
Felizmente. É mesmo inevitável a começar por essas notícias relacionadas com o Covid-19. E infelizmente as notícias que chegam de Portugal deixam todos os portugueses aqui residentes no Luxemburgo muito, mas mesmo muito preocupados. Todos nós temos família em Portugal e já vimos que esses números são mesmo alarmantes. Está um perigo. Por cá, na conferência de imprensa desta segunda-feira, o Primeiro-Ministro Javier Bettel e a Ministra da Saúde, Paulette Lenet, anunciaram então novas medidas para o controle da pandemia para quem chega ao Luxemburgo por via aérea, ou seja, quem vem de avião. A partir da próxima sexta-feira, assim, todas as pessoas que chegam ao país de avião terão que apresentar um teste negativo à Covid-19, que tem que ter validade inferior a 72 horas. É uma medida que vai vigorar até 28 de fevereiro, e é aqui uma medida complicadíssima, porque, como vais ver mais à frente, eu vou falar das estatísticas. Muitas das pessoas, dos portugueses no Luxemburgo, uns trabalham, uma grande parte trabalha efetivamente na construção civil, mas há outra grande parte que trabalha no setor horeca, que é o setor dos restaurantes, dos cafés, dos hotéis, discotecas, etc. E isso está tudo fechado. Já está fechado há um tempo desde...
Mas a construção não é?
Não, a construção está a funcionar. Mas os restaurantes e essas coisas todas estão fechadas. As pessoas foram para Portugal, a maior parte.
Sim.
Uma grande parte foram mesmo para Portugal. Estão em Portugal nesta altura, porque está tudo fechado cá, não vale a pena estarem cá. E vão ter que regressar, porque normalmente a 28 de Fevereiro reabre. Normalmente, enfim, é o que está previsto. Não quer dizer que venha a acontecer. Mas terão que vir todas quase de uma vez, com esta história dos testes Covid e os bilhetes de avião. Não sei como é que as coisas vão acontecer, mas enfim, o que é certo é que terão que cá estar, porque se não estiverem, os patrões arranjam outros aqui. É assim que funciona. Bom, trabalhadores fronteiriços ficam isentos desta medida dos testes Covid, porque têm que entrar e sair praticamente todos os dias. Os passageiros que venham de fora da União Europeia terão que submeter ainda a um teste adicional assim que chegarem ao aeroporto do Findel, que é o aeroporto aqui da cidade de Luxemburgo. Quando chegam, têm que vir com um teste Covid, e assim que chegam têm que fazer outro, que é o que foi definido. Quem se recusar a fazer o teste aqui à chegada terá obrigatoriamente que fazer uma quarentena de 14 dias. É o que está definido, foi o que disse o Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde. Quanto às estirpes do Reino Unido, continua a crescer aqui no Luxemburgo, e em pouco mais de 3 semanas, após ter sido detectado o primeiro caso aqui no Luxemburgo, já foram oficialmente registadas pelas autoridades 36 infecções. Quanto à variante sul-africana, também já temos, não é? Infelizmente, já está a circular aqui no Grão-Ducado, e as informações que eu consegui recolher é de que foram detectados 3 casos. Mas então, ao ponto da situação, aqui no Luxemburgo, nas últimas 24 horas foram detectados mais 119 infectados e, infelizmente, faleceram mais 4 pessoas. Números bem diferentes daqueles que eu ouvi ainda há pouco de Portugal, que é uma coisa assustadora, efetivamente. Tens de ter muito cuidado, tu e toda a gente aí em Portugal tem que olhar para isto de outra maneira. Bom, vamos aqui mudar de assunto. Relativamente às eleições para a Presidência da República, houve aqui problemas. Penso que não foi só aqui, mas aqui no Luxemburgo houve problemas. Entre 170 a 180 portugueses não puderam votar. O cônsul Manuel Gomes Samuel já veio esclarecer que 60 a 70 indivíduos que não puderam exercer então o direito de voto não fizeram porque tinham morada registada em Portugal, na Bélgica, na França ou na Alemanha, são fronteiriços. Depois vêm aqui ao consulado e pensam que
podem.
Como é o consulado mais perto, que podem votar. Não, claro que não é, não foi possível, não é? 20 eleitores também, embora fossem residentes no Luxemburgo, não apareciam recenseados pelo Luxemburgo no sistema informático devido a processos de renovação dos cartões de cidadão. E os outros, ficou ainda por esclarecer, mas o cônsul Manuel Gomes Samuel vai ver exatamente o que é que se passou e mais tarde informará as pessoas. Quanto a números, Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito pela comunidade portuguesa do Grão-Ducado, obteve 49,66% dos votos.
Ana Gomes não era maioria,
segunda, né? Não, não teve maioria. Ana Gomes teve 18,56%, ou seja, se contasse apenas os votos do Luxemburgo, teria que ter sido disputada uma segunda volta entre estes dois candidatos, não é? Em terceiro ficou o candidato da extrema-direita, André Ventura, que obteve 15,43% dos votos. Tiago Maia obteve 5,22%, ficou à frente de Marisa Matias, que teve 5,16%. João Ferreira obteve 3,07% dos votos e Vitorino Silva 2,89%. Houve ainda 9 votos em branco e 10 nulos. A fechar fica esta notícia. Segundo as previsões do Instituto Nacional de Estatística, que por cá se chama Statec, a aguardada retoma da economia nacional não deverá acontecer antes do verão. Para já, os cenários são particularmente sombrios para o comércio e para os setores da Eureka, como já falei, ou seja, os restaurantes, cafés e hotéis.
O que é que se chama Eureka?
É o nome Eureka, hotel, restaurant,
café. Ok. Está bem, já percebi.
São as duas primeiras letras do hotel, restaurante.
Okay. Está bem, já percebi.
Pronto, então chama-se cá o setor da Eureka. Pronto, e é onde trabalham, como eu já disse, uma grande parte deste setor. É onde trabalham os portugueses, que não sei como é que estão, coitados. Felizmente o governo e os patrões estão a pagar, ou seja, as pessoas estão em casa, mas estão a receber. Mas depois, como estão muito em Portugal, volto volto a lembrar que não vai ser, vai ser bastante complicado a regressarem ao Luxemburgo. Vamos lá ver como é que as coisas vão passar, espero que corra tudo bem. Olha, uma boa notícia, nos ramos da indústria e da construção civil, onde trabalham também muitos portugueses, parece haver alguma esperança e que a retoma seja muito mais rápida.
Muito bem, assim seja. Nós voltamos a conversar na próxima semana. Proteste, vai para dentro, proteste da chuva, da neve e sobretudo do Covid. Grande abraço, António.
Vocês também. Um grande abraço para todos, um abraço também do mundo para os portugueses que nos escutam.